Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos em condições de começar mais uma reunião da Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal 2030. A reunião de hoje tem um único ponto de ordem de trabalho, a audição do Sr. Ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, a quem saúdo a presença e agradeço a participação nos trabalhos desta Comissão. Tem direito a uma apresentação inicial até 20 minutos. Depois iniciamos uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar tem direito a 5 minutos e responde individualmente a cada grupo parlamentar. Depois, se houver manifestação de vontade, uma segunda ronda, depois eu apresentarei também os tempos da segunda ronda. Começaremos então com a apresentação inicial do Sr. Ministro, a quem dou a palavra. Obrigado. E cumprimento também a equipa que me acompanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado pela oportunidade que me dão de aqui participar nos trabalhos desta Comissão Eventual e de dar nota também daquelas que são as perspectivas e as questões que se me suscitam, tendo em conta a matéria que, do ponto de vista da atividade governativa, tenho vindo a acompanhar mais de perto, que é a da coesão territorial. E queria ser breve, tanto quanto possível, nesta apresentação, mas sem deixar de situar alguns princípios e algumas notas que julgo relevantes para a reflexão que conjuntamente temos que fazer. Os temas da coesão territorial são temas que neste momento estão na ordem do dia, mas são temas que preocupam os atores políticos, que preocupam os portugueses desde algum tempo. E o diagnóstico que está feito é um diagnóstico que também é partilhado por muitos observadores, académicos, autarcas, atores políticos e empresários. Basicamente, nós confrontamos-nos com dois problemas que estão entre si interligados. Por um lado, um problema demográfico. O país no seu conjunto está a perder população nos anos mais recentes, mas, na verdade, o movimento de migratório que levou ao abandono dos territórios situados mais longe da nossa fachada atlântica iniciou-se a partir de 1960 e conduziu a que de uma população de cerca de 3 milhões de habitantes no início da década de 60, nós tenhamos agora uma população de cerca de 2 milhões, segundo os censos de 2011. É possível que esta situação se tenha mesmo agravado desde 2011 até agora, porque sabemos que o país no seu todo conheceu movimentos migratórios muito importantes de saída, de mais de 400 mil habitantes em 5 anos, e portanto não podemos excluir que se tenha agravado o problema demográfico nos territórios do interior nestes últimos tempos. A demografia só não tem sido mais penalizada nos últimos tempos por causa de um grande aumento da esperança de vida. Isto é, se a população estabilizou mais ou menos nos territórios do interior desde o início do século, pelo menos desde o censo de 2001 até o censo de 2011, isso fez-se à custa de um envelhecimento muito grande das populações destes territórios. E esta é uma questão preocupante. Nem todo o cenário é igual. Alguns municípios daquilo que caracterizamos como territórios do interior têm ganho população ou têm estabilizado população ou as perdas são relativamente mais pequenas. Isto sucede em algumas capitais de distrito, sucede nas cidades com instituições de ensino superior, sucede naquela orla sul do distrito de Viseu com atividade económica diversificada, mas no seu conjunto, estes territórios no seu todo têm vindo a perder população e têm vindo a ganhar envelhecimento. Ilhas que normalmente ligadas a este fenómeno de economia mais importante têm sido, apesar de tudo, de assinalar. Conjugado com este problema demográfico, nós temos um problema grande ao nível da situação do território do nosso capital natural. Nós focamos muito a atenção do país no desenvolvimento das áreas urbanas, mas à medida que a população vai abandonando o território rural e vai envelhecendo, nós temos visto que o modelo tradicional de gestão da paisagem rural foi perdendo capital humano e, portanto, foi também desvalorizando. Nós sabemos que também não é igual em todo o lado. Por exemplo, a parte do território dedicada à atividade agrícola diminuiu nas últimas décadas desde a adesão à União Europeia, mas aumentámos a produtividade agrícola e, apesar de termos baixa densidade populacional, como por exemplo no Alentejo, temos paisagem rural bem tratada, paisagem agrícola rica, mas há regiões do território onde o abandono da paisagem rural e a falta de um modelo económico alternativo tem levado à desvalorização do nosso património natural, do nosso capital natural. Um exemplo muito claro é aquilo que hoje todos reconhecemos nas áreas com mais povoamento florestal, onde o abandono do território tem levado à acumulação da carga de combustível que periodicamente leva à ocorrência de grandes incêndios, e essa é uma situação também que nos preocupa. Portanto, estes dois fenómenos, demografia com diversidade e a situação do território rural, são dois fenómenos que informam a perspectiva que, a nosso ver, deveremos ter em conjuntamento sobre os problemas do território e da coesão territorial. De alguma maneira, também existe algum consenso ao nível do que é o nosso modelo territorial atual e aquilo que devem ser as tendências a fortalecer. Discussões várias, desde os trabalhos que se fizeram na revisão do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, os próprios trabalhos de movimento pelo interior, etc., coincidem também com uma visão sobre um modelo territorial que assenta na diferenciação entre uma fachada atlântica e um território algarvio a valorizar, consolidando tendências e permitindo que aí se projete a competitividade externa do nosso território. A aposta que tem que ser feita na consolidação de um sistema urbano de cidades médias e dos territórios que lhes estão mais intensamente ligados, que se podem situar no interior, numa zona mais fronteiriça, mas que importa consolidar, estimular e dinamizar as dinâmicas já existentes. E, finalmente, territórios mais vulneráveis, porque a conjugação de uma base económica menos diversificada, uma densidade populacional em perda, uma suscetibilidade às pressões climáticas, acabam por carecer de mais atenção. Aquilo que, portanto, a propósito da reflexão sobre os desafios que o país enfrenta ao nível da coesão territorial e para o qual o próximo quadro financeiro plurianual pode ser importante, joga à volta destas matérias e também com alguma identificação de pontos de vista, se identificam três tipos de desafios para os quais o país se deve preparar e com base nos quais também, a nosso ver, a proposta de portuguesa para o quadro financeiro plurianual deve assentar. Por um lado, o problema essencial da demografia tem que se atacar por via de a estabilização da população e a atração de população. Vários estudos coincidem que há uma ligação grande entre demografia e economia. Os saldos migratórios acompanham os movimentos da economia. As pessoas procuram locais onde podem encontrar emprego de qualidade. E, portanto, a retenção de população, a atração de população, a inversão deste fluxo demográfico negativo tem que se fazer através da atração de investimento que crie emprego, que retenha e atraia a população. Em segundo lugar, o tema da valorização do território rural. A valorização da nossa atividade agrícola, a valorização da nossa paisagem florestal, a valorização do capital natural que ocorre nas áreas de paisagem protegida, em que a perspectiva tem que ser menos de conservação e mais de valorização. Um exemplo típico que vamos refletindo e que vai conhecendo também algum favor de todos os observadores é a necessidade de nós remunerarmos os chamados serviços de ecossistema. Ou seja, há externalidades positivas de que toda a sociedade beneficia, incluindo nós aqui em Lisboa, que nos são proporcionados por territórios do interior, zonas mais protegidas ou mesmo os territórios florestais. Exemplos típicos. Nós consumimos energia que é produzida nos territórios do interior. Nós usamos a água que o interior nos proporciona. Nós consumimos os alimentos que são produzidos também no interior. Nós confrontamos-nos com um problema de descarbonização da economia, em que na equação que o país como um todo está a fazer, a redução ou a neutralização das emissões de carbono exige um papel fundamental do nosso património florestal. A floresta já não é só atividade económica direta, como produção de material lenhoso para a indústria, é também esta externalidade positiva que nos proporciona de absorver as emissões de dióxido de carbono. Vou-vos dar um exemplo para fazer notar aquilo que nos preocupa. Nas projeções de descarbonização da economia, é assumido que a floresta portuguesa, que hoje em dia absorve cerca de 8 megatoneladas de CO2, poderá em 2050 absorver 10 megatoneladas de CO2. No entanto, a floresta portuguesa está a diminuir em extensão, e, por exemplo, no ano passado, ano de grandes incêndios, a floresta foi um emitente líquido de emissões, porque os incêndios produziram CO2. Este é o género de externalidade negativa que a floresta nos pode produzir, ou, pelo contrário, pode ser um fator de externalidades positivas, e remunerar estes serviços que o capital natural nos proporciona é também decisivo nesta matéria. O terceiro desafio, além da atração de investimento para criar emprego e reter população, e de valorizar o território e a paisagem rural, é o dos serviços públicos para as populações que residem no interior. A fixação de serviços públicos é importante não apenas pela circunstância de, em si mesmo, criar emprego e possivelmente emprego qualificado. Um exemplo típico são as nossas instituições de ensino superior, universidades e politécnicos, que, como vos disse, têm um impacto muito positivo ao nível da demografia e da atividade económica. Mas também uma outra questão mais importante, que é, em territórios de muito baixa densidade, saindo das zonas das cidades médias, nós confrontamos-nos com população dispersa e envelhecida que tem direito a serviços públicos de qualidade. Aquilo que se está a passar em alguns municípios, por exemplo, no Pinhal Interior, que temos acompanhado mais de perto, é que as centenas de aglomerados urbanos, de pequenas aldeias que podem ocorrer num determinado município, estão a ficar abandonadas. A população que vai ficando concentra-se na sede do concelho. Mas ainda permanecem dezenas de aldeias, às vezes com muito pouca população, 2, 3 pessoas, 10 pessoas, cada vez mais envelhecidas. É preciso poder continuar, apesar desta tendência para a concentração urbana, a servir com qualidade pessoas que vão ter necessidade de serviços médicos, de apoio social, de transportes, para os quais o país tem a obrigação de proporcionar essas utilidades. Portanto, estes três desafios, investimento em emprego, demografia, património natural e território rural e serviços públicos de qualidade, são desafios para o qual o PT 2030 se tem que preparar. Nas propostas que o Governo tem enunciado e à volta dos 4 grandes objetivos ou agendas temáticas que se tem proporcionado, há 2 objetivos de base territorial que foram definidos. Um primeiro que tem a ver com um país competitivo externamente e coeso internamente e, por outro lado, um país sustentável que valoriza os seus recursos endógenos. Na parte da competitividade externa e coesão interna, há uma nota muito importante que tem a ver com a opção que se oferece de distinguir entre aquilo que é a competitividade territorial urbana, designadamente nos territórios do interior, o nosso sistema de cidades médias e os territórios à sua volta, distinguir isso daquilo que são os territórios de baixa densidade, os territórios mais carecidos de estruturação. Programas que fazem competir pelos mesmos fundos, pelos mesmos valores. Os territórios mais frágeis e os territórios mais dinâmicos são programas que eventualmente não nos ajudam a tratar adequadamente estes desafios que referimos. E, portanto, esta ideia de distinguir em programas distintos aquilo que são os sistemas de cidades ou os territórios mais dinâmicos e os territórios mais frágeis é uma nota importante. Na agenda temática sobre a valorização de recursos endógenos, a atenção importante que se dá à preservação do capital natural, ao apoio à reforma florestal e à economia da floresta, que está afetada pela circunstância de, na fileira florestal, tirando o eucalipto e o sobreiro, as rentabilidades serem negativas e a estrutura da propriedade ser muito fragmentada a norte do Tejo, o que torna difícil a valorização e o investimento na floresta, e a resiliência e preservação e prevenção de riscos nos territórios rurais. A terminar, só duas ou três notas específicas que me são também suscitadas nesta reflexão. Além dos temas de programas específicos para a Baixa da Cidade, stricto sensu, isto é, nós temos uma definição neste momento de territórios do interior que é muito abrangente, abrange 165 municípios mais 74 freguesias, mas dentro destes temos que distinguir aqueles que são mais dinâmicos e os territórios mais frágeis, distinguir isso ao nível dos modelos de gestão. A governança destes programas, encontrar formas de gestão transversal, integrada, territorializada destes programas com atenção particular aos territórios mais frágeis e as questões que têm a ver com a valorização dos recursos endógenos, particularmente do recurso florestal. A política agrícola comum e a nossa gestão da política agrícola comum tem focado muito na atividade agrícola. Nós estamos sob pressão em função da própria revisão da proposta da Comissão para o próximo quadro financeiro plurianual, que de alguma maneira não faz crescer os recursos para a política agrícola comum, mas é importante percebermos que os recursos para a floresta que permitam de alguma maneira remunerar as externalidades positivas que a floresta nos proporciona são importantes. E finalmente uma última nota a concluir, que tem a ver com o próprio trabalho de análise que temos feito. As regras de auxílios de Estado de base regional que estão neste momento em vigor e que resultam do atual PT 2020 e do regulamento que em 2014 foi aprovado e revisto em 2017, prejudicam políticas de discriminação positiva e de apoio à interioridade. E, nesse sentido, a atenção na formulação dos regulamentos é muito importante para nos apoiarem em políticas territorializadas e de apoio à atividade económica nos territórios de mais baixa densidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar a primeira ronda. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Antes de mais, agradecer, portanto, a sua exposição. Porque precisamos de saber o que é que pensa o Governo e o que é que pensa o Sr. Ministro sobre um conjunto de matérias, nomeadamente as matérias das quais tem competência, nomeadamente uma matéria muito sensível para todos nós, tem a ver com as matérias da valorização do interior, da valorização dos territórios de baixa densidade. Eu começo com questões. E a primeira questão que eu quero colocar ao Sr. Ministro é, no fundo, qual é a ambição do Governo? Ou seja, o Sr. Ministro elencou-nos aqui um conjunto de problemas que são importantes, mas que todos conhecemos, discutimos-los muitas vezes. O Sr. Ministro disse-nos aqui, ou focou algumas das agendas temáticas, que são as agendas da temática europeia, da sustentabilidade, do crescimento, da competitividade, do crescimento inteligente, do capital humano, matérias que são importantes enquanto agenda, mas nunca nos disse qual é a ambição do Governo. O que é que o Governo quer? Quais são os objetivos? Na perspectiva 2030, onde é que nós queremos chegar efetivamente? E essa ambição nós precisamos saber, ou seja, na natalidade, no exemplo da natalidade que o Sr. Ministro focou aqui como um exemplo muito importante, a questão demográfica também, outro exemplo muito importante. Sr. Ministro, onde é que vamos chegar em 2030? Vamos quebrar este ciclo quanto? Onde é que vamos chegar em 2027, 2030, porque isto, o tempo passa rápido. Em termos da questão do interior, ou seja, as regiões do interior serão regiões de convergência ad eterno? Ou seja, quando é que elas efetivamente deixam de ser, qual é a nossa ambição, qual é o nosso objetivo, quando é que elas vão deixar de ser regiões de convergência? Matérias como, exemplo, o abandono escolar, qual é a nossa meta? No passado, no Acordo 2030, 2020, peço desculpa, estava definido que teríamos que atingir 10%, e no último governo saímos com 13,4%, de 27% para 13,4%, estávamos a caminhar nesse sentido, parece que agora estamos ali nos 13,6%, pelo menos nos últimos dados que nós conhecemos, seja como for, portanto não há um aproximar daquilo que é o objetivo em concreto. E o objetivo é em cada uma das regiões do país, que está plasmado em cada um dos piores regionais. Ao nível das exportações, ao nível da competitividade, qual é a percentagem de exportações, o que é que nós queremos, o que é que nós vamos apostar, que agroindústria, que agricultura, que floresta, que autonomia que nós queremos na agricultura, na floresta, nos nossos produtos, qual é a nossa ambição no fundo, Sr. Ministro? E isso era importante, na perspectiva de quem está a trabalhar e que quem quer contribuir positivamente para uma perspectiva de futuro, perceba também do Governo que nos dê pelo menos algumas pistas de objetivos concretos onde quer chegar. Não vimos nenhum do Sr. Ministro. Talvez agora na resposta que o Sr. Ministro nos venha a dar, nos possa ajudar, nomeadamente nestas matérias, mas temos muitas áreas muito importantes, como a área social, a área da saúde, a área da educação, que nós devemos ter metas, objetivos, devemos ter ambição. Uma pergunta umbilicalmente ligada a esta tem a ver com os riscos que nós estamos a ter neste momento de corte de 6% dos fundos comunitários. Cortes estes que vão incidir, ou na perspectiva que existe neste momento, incidir precisamente no fundo de coesão, aquele que nos permite converger e que permite convergir e que permite convergir as regiões de baixa densidade, as regiões do interior, as regiões no fundo que são de convergência. Por isso, se nós perdemos essas verbas, quer na perspectiva do Fundo de Coesão, mas também se perdemos estas verbas ainda mais agravadas na perspectiva da PAC, significa que os nossos territórios rurais ainda vão ficar mais penalizados nesta negociação. E a pergunta é, o Governo português mantém a ambição da qual o PSD concordou e apoiou de procurar garantir o mesmo montante que nós atingimos no acordo de parceria, sendo que o período era de maior dificuldade, em que se desconfiava de Portugal, das capacidades dos portugueses e, de certa forma, até fomos castigados de todos os erros que o país fez, nomeadamente o que nos levaram à bancarrota. Outra matéria que nos parece importante sobre esta matéria é, se a resposta for positiva, que o Governo tudo vai fazer para atingir o mesmo montante, ou superior, a pergunta é, o que é que o Governo está a fazer também, na perspectiva de contrariar os atuais indicadores europeus, que levam a que a discriminação ou a distribuição dos fundos seja diferente e penalize Portugal? O exemplo dos indicadores introduzidos, as migrações, da defesa, etc., etc., das questões demográficas, alguns indicadores que nos penalizam. O PSD fez uma sugestão, tem feito uma sugestão sistematicamente, precisamente centrando na questão que o Sr. Ministro falou, que é, por que não um indicador sobre os territórios de baixa densidade demográfica? É uma matéria sensível para nós, sensível para os senhores de conversa. O Governo fez alguma coisa sobre esta matéria, tem feito para inverter essa tendência. A questão do emprego qualificado jovem também, que é um dos indicadores que está em cima da mesa, ou do emprego. Esse indicador atualmente prejudica-nos. Ou seja, quando nós temos os países do sul da Europa, a Grécia, a França, a Espanha, a Itália, a receber mais do que receberam no passado, e Portugal vai receber menos, parece-nos a nós uma situação injusta. E a pergunta é, o que é que o Governo está a fazer para mudar esta tendência, para convencer a Comissão Europeia que o caminho que está a percorrer é um caminho errado? Vou terminar já, Sr. Presidente, só com duas ou três notas que me parecem fundamentais. Sr. Ministro, neste momento está em cima da mesa a reprogramação técnica, não é estratégica, a reprogramação técnica dos programas operacionais do Portugal 2020. Nós temos matérias contraditórias com aquilo que o Sr. Ministro disse ainda agora. Se uma das apostas, há dias foi feito um embrulho de 1,7 mil milhões de euros, que é sempre o mesmo dinheiro dos mesmos fundos e daqueles fundos que ainda não aplicaram. Mas lá fazem um embrulho muito bonito, que o Partido Socialista e os governos socialistas sabem fazer muito bem. O embrulho está aí, em cima da mesa, agora temos, quando vamos desembrulhar, é que ficamos assustados com o que vemos, porque é sempre mais do mesmo e mostra, ou demonstra pelo menos, a ineficácia do governo. Mas a contradição é simples, Sr. Ministro. Se uma das matérias que está em cima da mesa é alocar 165 milhões de euros no metro de Lisboa, verbas do POSEUR, do Programa da Sustentabilidade, que poderiam ser aplicadas por opção política nos territórios de baixa densidade, a pergunta é porque é que não são. Portanto, o discurso depois não bate certo com as ações, Sr. Ministro.
Vou terminar, Sr. Deputado.
Estou mesmo a terminar. E deixar aqui algumas notas preocupantes, Sr. Ministro, nomeadamente ao nível da reprogramação e daquilo que está a acontecer em cima da mesa, nomeadamente os montantes que estão a ser reprogramados. Sr. Ministro, a taxa de execução dos equipamentos sociais é zero. Estamos em 2018, meados de 2018, 14, 15, 16, 17, 18 e meio, 4 anos e meio deste Portugal 2020 e a execução é zero. Infraestruturas científicas e tecnológicas, viveiros de empresas, incubadoras, parques tecnológicos, é zero. Não vou à segunda ronda, portanto, nessa perspectiva, é zero a execução. Áreas de acolhimento empresarial, a execução é zero, Sr. Ministro. E estamos a falar de regiões de convergência. Nos PO regionais, estas verbas não estão a ser executadas. PO regionais que têm as suas taxas de execução inferiores a 15%. Portanto, afinal, do que é que estamos a falar, Sr. Ministro? Estas perguntas são muito importantes. E para terminar mesmo, eu sei que isto vos incomoda, mas é importante vocês também têm que... Não, é nesta comissão. É preciso perceber...
Vamos deixar o Sr. Deputado.
Porque há matérias aqui que são sensíveis na negociação. Outra matéria muito sensível nesta negociação é precisamente aquilo que o Governo agora acabou de levar muita pancada da Comissão Europeia nos comitês de acompanhamento, nomeadamente a falta de indicadores de realização, a falta de objetivos, nomeadamente dos POs. Não, não, isto é assim. Não inventem, não inventem. A questão é simples, é simples. Há matérias sensíveis e que são sensíveis para a negociação e o Governo não está a cumprir e para o ano. Agora estamos a redistribuir dinheiros dentro dos programas operacionais e no ano a seguir o que é que nós vamos ter na reprogramação estratégica? Não sei. A pergunta fica ao Sr. Ministro, que certamente nos dirá grandes esclarecimentos sobre este momento. Muito obrigado pela tolerância também, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado António Costa Silva. Obrigado pelas suas perguntas. Eu diria que todas elas são importantes, algumas delas não me são particularmente dirigidas. E, portanto, vou tentar responder na medida das minhas possibilidades. Bom, em primeiro lugar, perguntou pela ambição do Governo num horizonte de 2030. Eu diria que na matéria que me cabe respeitar, as ambições são claras. Por um lado, é contribuir no sentido da estabilização da nossa mancha florestal e da capacidade de absorção de CO2 por parte da nossa floresta. É transformar a nossa floresta, manter a nossa floresta como fator de riqueza, diversificando a paisagem florestal, diversificando a floresta de uma floresta monofuncional em contínuo florestal para uma floresta plurifuncional que preste outro tipo de atividades. Muito importante, a estabilização da população. A estabilização da... Não estamos convencidos que seja possível inverter um processo demográfico complicado através de saldos naturais. Podemos trabalhar nesse sentido e há propostas no sentido de apoiar políticas de natalidade e de conciliar vida pessoal e vida familiar, mas as tendências demográficas têm que ser combatidas com saldos migratórios. É por isso que há um programa ambicioso de atração de imigrantes e de regresso de imigrantes, mas sobretudo para aquelas zonas mais dinâmicas do interior a que me referia, a ideia terá que ser estabilizar a população e, por outro lado, no território rural, manter um modelo económico que ocupe pessoas. E, finalmente, uma ideia importante de manutenção de serviços públicos de qualidade no interior do país. Estas três áreas, diria eu, são importantes. Portanto, a base económica que suporte uma população que vá estabilizando, um modelo de gestão florestal que permita estabilizar a mancha florestal e diversificar as suas funções e manter um nível de serviços públicos de qualidade para populações de territórios de baixa densidade. Isto casa bem com uma outra questão que o Sr. Deputado colocou, que tem a ver com alguns temas específicos, como por exemplo o abandono escolar. Nós temos ao nível nacional, neste momento, uma taxa de abandono escolar que vem declinando e que o ano passado se situou nos 12,6%. É um valor positivo, acentua uma tendência positiva desde há alguns anos e caminha para o objetivo dos 10% que o Sr. Deputado referiu. Mas, por exemplo, uma medida muito importante nesse sentido para as regiões de baixa densidade foi uma decisão tomada já por este Governo de manter em funcionamento 400 turmas em territórios de baixa densidade com menos de 21 alunos. Nós estamos numa fase em que o combate ao abandono escolar deixou de ser uma coisa com problemas muito vastos e passou a ser quase pescar à linha, assegurar que os alunos em situações de maior risco de abandono escolar tenham quase programas específicos. Nos territórios de baixa densidade, isso passa por trabalhar programas de ensino muito focados para as necessidades das regiões, por um lado, mas por outro lado também manter em funcionamento escolas com menor população. E foi isso que foi feito. Falou num problema, em problemas mais gerais, sobre a preocupação que o país como um todo tem relativamente às propostas quanto aos montantes para o fundo que a proposta da Comissão refere, para os montantes para o Fundo de Coesão e para a PAC. O objetivo do Governo, que foi pactuado com o PSD, é tentar manter o mesmo valor a preços correntes. E é esse objetivo, que é um objetivo consensuado entre dois partidos, de manter o mesmo valor a preços correntes que se tem que tentar trabalhar. Numa discussão que é difícil, numa discussão que não está encerrada, numa discussão onde tem havido um caminho que é um caminho positivo, mas que ainda não é um caminho satisfatório. Mas o compromisso que temos é de manter o mesmo valor a preços correntes. Falou da questão de contrariar os indicadores que na proposta da Comissão surgem para a distribuição dos fundos de coesão. Nós, infelizmente, não fizemos trabalho que outros países eventualmente fizeram na própria definição disso, mas é verdade também que em indicadores como o PIB per capita, muito, quase ironicamente, houve países que divergiram mais do que os nossos países. Nós temos na execução interna, nós notámos que as regiões de convergência em Portugal estão, em termos de PIB per capita, se calhar também por alguma tendência de emigração, nós melhoramos. Mas outro indicador muito importante que o Sr. Deputado referiu, que é o tema da baixa densidade. A nossa densidade populacional não é tão baixa como isso. Ou seja, em comparação com outras regiões do sul da Europa, por exemplo, o Pinhal Interior, no seu, com os 19 municípios que compunham as duas NUTs 3, Pinhal Interior Norte e Pinhal Interior Sul, a densidade populacional que nós temos é 38,5 habitantes por quilómetro quadrado. Essa densidade populacional, numa região que é das mais baixamente densas do país, não é muito pior, pelo contrário, está acima daquilo que sucede, por exemplo, em certas regiões do Mezzogiorno ou da Andaluzia. Portanto, o grande problema é que a escolha, quando saímos do PIB per capita como indicador exclusivo e começámos a considerar outras coisas, como por exemplo o desemprego jovem, onde apesar de tudo Portugal se tem comportado melhor do que outros países, esses indicadores de facto estão-nos a prejudicar e estamos a tentar trabalhar sobre essa matéria. Falou finalmente sobre temas de reprogramação do Portugal 2020, eu não vou, se me permite, responder concretamente, até porque já ultrapassei o tempo, mas iria dizer apenas o contrário. Falou do programa no sistema de incentivos, termos os 1.700 milhões de apoio a investimento privado ao abrigo do sistema de incentivos na reprogramação. Isto é importante porquê? Aquilo que foi feito nos últimos dois anos foi uma discriminação positiva dos territórios de baixa densidade. Isto é, para os mesmos concursos, concorriam projetos que se quisessem investir em territórios da fachada atlântica e territórios e projetos que quisessem destinar-se aos territórios do interior, com majorações em alguns critérios ou com alguns critérios de mérito que faziam. E com isso nós conseguimos, de facto, que nos territórios do interior os apoios ao investimento no âmbito dos sistemas de incentivos tivessem proporcionalmente apoiado mais os investimentos no interior do que no litoral. Mas ainda assim há um certo limite na concorrência. E, portanto, o que agora se decide na reprogramação é criar programas que são especificamente dirigidos é verdade, fizemos um agora muito interessante, fizemos um programa específico para os municípios que foram afetados pelos incêndios de outubro e curiosamente, esse programa teve uma procura de investimento de cerca de 500 milhões de euros de projetos que se candidataram. Portanto, parece-nos ser um caminho positivo, é um caminho que tem que se acentuar. E com isto terminava, falou do tema da taxa de execução, eu não consigo responder-lhe muito precisamente. Aquilo que sei é que, como país, nós estamos a ter uma taxa de execução que está ao melhor nível dos países com níveis de apoios semelhantes ao nosso. É essa a informação que temos.
Obrigado, Sr. Ministro. A vez do Grupo Parlamentar do PS, a indicação que tenho é que o tempo será repartido entre o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade e a Sra. Deputada Margarida Marques. Portanto, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar que as minhas questões e minha intervenção se circunscrevam apenas à área de competência do Sr. Ministro e não à área de competência de todo o Governo e, eventualmente, de todos os governos desde a democracia, mas não posso, antes de me fazer isso, deixar de comentar esta obsessão do PSD contra o financiamento da expansão do metro de Lisboa, com o pressuposto relativamente estafado e que já, cuja falsidade já foi amplamente demonstrada por várias vezes, de que os famosos 185 milhões de projetos que estavam no PEOCEUR já tinham sido todos financiados por outros fundos e que, portanto, era por isso que esse dinheiro pôde ser lá deslocado sem prejuízo de nenhum desses projetos. Mas pronto, naturalmente o PSD tem de facto uma obsessão contra o transporte público, contra o metro, e é coerente com uma certa linha de intervenção do PSD. Sr. Ministro, eu queria agradecer precisamente por não ter vindo aqui com profissões de fé de que daqui a 20 anos devíamos atingir isto, aquilo ou aquilo outro, e antes com uma leitura de como é que se ultrapassa a situação atual. Não acho que o pensamento sobre a realidade deva ser substituído com manifestações de fé. E queria associar-me ao seu diagnóstico de que nós, a norte do Tejo, nós não temos um modelo de gestão de território e um modelo económico que esteja adaptado à baixa densidade. Ao contrário do que acontece no sul do país, que já tem muitas décadas, se calhar séculos, dessa baixa densidade, nós a norte passámos muito rapidamente de uma economia de minifúndio, que só era sustentável porque era uma economia de muito baixa produtividade, com base na miséria dessas populações em grande parte do território, para uma ausência de modelo económico e para uma baixa densidade que, aliás, esconde em grande parte algo de tão grave, uma baixa densidade, que é que a população que existe é uma população muito envelhecida. E que nós temos, provavelmente nunca recuperaremos os níveis de população desses territórios, nem é provavelmente decisivo que se recuperem os níveis populacionais, o que é decisivo é que se encontre um modelo de atividade económica, um modelo de gestão do território, e que naturalmente se corrija esse grande envelhecimento. Tal como é fundamental que se suporte o modelo, esse sistema de cidades médias. Queria chamar a atenção para aquilo que o Sr. Ministro frisou da necessidade dos serviços públicos. Porque aquilo que aconteceu, por discurso creio tecnocrático, com maior expressão nos 4 anos anteriores à tomada de posse deste Governo, foi não só o encerramento, mas com uma conversa permanente em torno do encerramento de serviços. E a conversa permanente em torno do encerramento de serviços teve um efeito catastrófico, porque a verdade é que impediu sistematicamente que os serviços, os pequenos serviços no interior, fossem atrativos para os funcionários públicos. Ou seja, ninguém quer pedir transferência para um serviço público se corre o risco dele um ou dois anos fechar. E acho que foi absolutamente fundamental nesse sentido a ideia expressa por este Governo logo no início de que a malha de um conjunto de serviços públicos era pelo menos municipal e que o Estado não recuava na sua presença, na sua intenção de ter pelo menos uma presença municipal num conjunto de setores, porque só assim, só garantindo a estabilidade dessa presença do Estado, é que é possível ter recursos humanos no interior, e só assim é que depois é possível prestar aqueles serviços que o Sr. Ministro referiu, que são ainda fundamentais para a população que existe. Finalmente, o Sr. Ministro tinha uma questão relativamente ao modelo de ajudas de Estado, que é este, muitas das propostas em termos de apoios às empresas aquelas que são feitas, aquelas de que se fala, são propostas que sistematicamente batem no limite das ajudas de Estado, que obrigam as empresas a ficar sujeitas ao limite da IMIN e, portanto, tornam essas ajudas de Estado fundamentalmente inúteis para as empresas. Como é que vamos intervir nos regulamentos dos fundos por forma a permitir que estas discriminações positivas tenham eficácia para as empresas que se fixam no interior?
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Sou também o Sr. Ministro e a sua equipa e agradeço a apresentação que nos fez e gostaria de colocar as seguintes questões. A transparência na gestão do quadro comunitário de apoio é importante. É importante essa transparência, quer para Portugal, quer para a União Europeia, quer para a relação entre Portugal e a Comissão Europeia nesta matéria. Portugal dispunha de um sistema de informação que era um sistema exemplar, um sistema de informação que a cada momento produzia os indicadores necessários para o acompanhamento da gestão dos programas. E, de facto, esse sistema de informação foi destruído pelo governo anterior. E, portanto, tem que ser reformulado, e penso que esse processo está em curso, porque essa plataforma, esse dispositivo é muito importante. E por isso eu sugeri, o Partido Socialista sugeriu numa audição recentemente com a Sra. Ministra da Modernização Administrativa que se criasse um Simplex PT2127 que fosse uma plataforma não só de transparência da gestão do quadro, mas também de aceleração da execução do quadro no sentido de reduzir a burocracia, que é uma coisa de que todos os operadores se queixam. E penso que é um instrumento que nós temos tempo para pensar, mas que interessava ter no início da gestão do programa. O Sr. Ministro levantou uma questão que é uma questão muito importante que Portugal terá que negociar com a Comissão Europeia, que é a governança do programa. Qual é a modalidade ou as modalidades que Portugal vai seguir para a execução do programa? E, portanto, também essa questão deve ser equacionada neste contexto. E passo para uma segunda questão, que de certa forma decorre em parte da primeira e que tem a ver com uma área de competência específica do Sr. Ministro, que tem a ver com as regiões do interior ou as regiões de fronteira. O Interreg, que é um programa que todos nós conhecemos, tem alguma modernização ou alguma atualização nesta proposta da Comissão? E a minha questão, a questão que eu gostava de colocar ao Sr. Ministro é a seguinte: está o Governo interessado em usar o programa Interreg para uma maior cooperação entre as regiões, designadamente, ou falar de regiões NUTES 3, ao nível de NUTES 3, está o Governo interessado em pôr, por exemplo, regiões que foram particularmente afetadas pelos fogos, pô-las em contacto com outras regiões de outros países que passaram por fenómenos semelhantes, com consequências semelhantes e que saíram delas. Como é que saíram e que tipo de projetos é que desenvolveram e pôr estas regiões a trabalhar em conjunto. É muito interessante geminar cidades, mas é importante também geminar regiões com este objetivo. Termino já, tenho uma questão que vai na mesma linha, que é relacionada com a questão do apoio às empresas. O meu colega já levantou a questão das ajudas de Estado. A questão que eu gostaria de colocar diz respeito a programas como o programa COSME para as pequenas e médias empresas, o programa InvestEU. São programas que estão à disposição do Governo, mas são programas de gestão centralizada que podem promover a competitividade das empresas. No caso do COSME, tem uma dimensão que é a dimensão da internacionalização das empresas. Como é que o Governo está a pensar usar estes programas no sentido que também eles possam contribuir para o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Até a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados Fernando Rocha Andrade e Margarida Marques, pelas questões que colocam. Muito rapidamente, o Metro de Lisboa, de facto, o POCUR está a financiar a expansão do Metro de Lisboa, precisamente à custa de verbas que não foram utilizadas com os programas dos contadores inteligentes, que foram, acabaram por ser financiados pelos próprios comercializadores de energia elétrica, ou o programa de eficiência energética que está a ser financiado com empréstimos contratados junto com o Banco Europeu de Investimentos, e, portanto, este investimento não é feito à custa de programas regionais destinados aos territórios de baixa densidade. É importante, como o Sr. Deputado referiu, encontrarmos um modelo económico para a gestão dos recursos naturais, particularmente a norte do Tejo. Nós sabemos que existe uma espécie de discrepância entre a dimensão ótima para se fazer gestão florestal ativa, que seja rentável e que possa permitir a gestão do risco e a valorização do recurso florestal, por um lado, e por outro lado a extrema fragmentação da propriedade, que significa que os proprietários extraem muito pouco valor e estão expostos a muito grande risco de incêndio. Isso tem significado, por exemplo, ao nível da exploração florestal, e segundo os modelos que estão efetuados, a rentabilidade na utilização de território florestal para as espécies florestais é negativa para todas as espécies, exceto o eucalipto. E mesmo no eucalipto, o incentivo que o proprietário tem a fazer uma gestão florestal ativa é muito diminuta, face ao risco de incêndio que existe. A paisagem florestal que nós temos tem muito a ver com estes fatores. E, portanto, é importante que na transformação da nossa floresta nós consigamos trabalhar isso. Isso exige recursos financeiros e exige alguma gestão para apoio aos pequenos proprietários, que os encorajem precisamente a associarem-se ou a confiarem a gestão das suas propriedades a quem possa trazer escala a isto. O Governo tem em funcionamento um grupo de trabalho precisamente para avaliar estas questões que têm a ver com a exploração económica das florestas, que pode depois servir de base também aos programas que queremos desenvolver. Falou da questão importante da manutenção dos serviços públicos. Uma simples análise económica demonstra que, obviamente, é mais racional do ponto de vista da afetação de recursos encerrar serviços que têm pouca procura e concentrar esses recursos em locais onde existe mais procura. Se calhar devem-se encerrar tribunais que têm pouco movimento e utilizar aqueles recursos em comarcas que tenham mais movimento. Do ponto de vista da simples análise económica, é mais correto encerrar centros de saúde ou escolas e concentrá-los nos locais onde existe maior procura. Mas esse é precisamente o desafio dos territórios de baixa densidade. Os desafios dos territórios de baixa densidade é que prestar serviços de qualidade ou mantê-los em funcionamento custa mais do que mantê-los em zonas densamente povoadas. É mais dispendioso manter um centro de saúde num local onde, num raio, para que se encontrar uma população de 3 mil habitantes ou de 4 mil habitantes, tem que se ter um raio de 10 quilómetros, do que tê-lo no centro de Lisboa, onde se calhar se encontra a mesma população num raio de 500 metros. É óbvio que é mais difícil, é mais dispendioso. E esse é precisamente o desafio que o país tem num todo quando escolhe saber se mantém ou não estes serviços a funcionar. Esse é precisamente o problema que tinha identificado e para o qual o próximo quadro financeiro plurianual nos pode ajudar. Um tema muito importante que o Sr. Deputado mencionou é o enquadramento dos auxílios de Estado. Neste momento, uma questão que temos trabalhado bastante tem a ver, por exemplo, com os incentivos fiscais ao investimento no interior. Nós temos várias propostas do Movimento do Interior, do PSD, do CDS, do PS, do próprio Governo, no sentido de apoiar o investimento e o funcionamento das empresas no interior. E nós, no entanto, confrontamos-nos com a impossibilidade, no quadro do atual regulamento, que declara certos auxílios de natureza regional ao funcionamento e ao investimento compatíveis com o tratado, para lhe dar uma ideia. O regulamento que neste momento está em vigor em matéria de auxílios de Estado, que é o Regulamento 651/2014, alterado em 2017, diz que os auxílios em matéria de benefícios fiscais só são concedidos ou às regiões ultraperiféricas com um determinado quadro que nós temos consagrado entre nós para as regiões dos Açores e da Madeira, ou para as zonas escassamente povoadas. ou muito escassamente povoadas, que são NUTs 2 com menos de 12 habitantes e meio por quilómetro quadrado. Não temos isso cá entre nós. Portanto, nós precisamos de uma decisão específica da União Europeia para autorizar auxílios de Estado em maneira de benefícios fiscais com caráter regional. E mesmo esses auxílios nunca podem ultrapassar o valor de 20% da massa salarial. Portanto, eu vejo propostas com as quais me identifico, no sentido de, por exemplo, reduzirmos a taxa de IRC para 10% para as empresas do interior, isso pura e simplesmente neste momento não é possível. Eu vejo propostas no sentido de maximizar o limite das deduções do regime fiscal de apoio ao investimento de 25% para 45%, como existe nos Açores e na Madeira, mas isso pura e simplesmente não é possível, à luz das regras que temos. Portanto, o trabalho que temos de fazer com a Comissão Europeia é de obter uma autorização específica para que, pelo menos, certas regiões com mais baixa densidade, com índices de envelhecimento grandes, possam beneficiar do máximo de auxílio que o atual regulamento nos concede, mas não vamos poder fazer aquelas propostas que temos visto discutidas e apresentadas publicamente. Esta é uma batalha de todo o país e julgo que, num próximo regulamento e na discussão de um próximo quadro, de um regulamento para um quadro financeiro plurianual, nós devemos ultrapassar aquela que tem sido historicamente a posição portuguesa, que é beneficiar exclusivamente as regiões ultraperiféricas e tentar encerrar ou fechar os apoios a outros territórios, porque se queremos ter auxílios regionais ao funcionamento de empresas em territórios de muito baixa densidade, nós temos que abrir a porta também para isso no âmbito dos regulamentos, que neste momento não temos, e é bom que os senhores deputados tenham essa consciência quando se confrontam com propostas de benefícios fiscais para a interioridade. Não posso deixar de fazer um reparo, que é o seguinte: o regulamento atual permitiria que auxílios regionais ao funcionamento se pudessem manter em vigor, se já estivessem aprovados. Mas quando este regulamento entrou em vigor, já tinha sido revogado o Estatuto Fiscal da Interioridade que constava do artigo 43 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em 2011, esse estatuto foi revogado. Previa precisamente taxas de IRC de 10% para as empresas do interior, o refai alargado para os territórios de baixa densidade, permitia isenções de IMI na fixação de população. Todos esses benefícios fiscais foram revogados em 2011 e quando entrou em vigor o novo regulamento ele já não pôde beneficiar da cláusula de proteção e de salvaguarda anterior. Portanto, é uma tarefa que em conjunto devemos ter no âmbito do próximo regulamento para procurar tentar ter um tratamento mais adequado. Senhor Presidente, eu ultrapassei o meu tempo, mas também as perguntas que me foram colocadas ultrapassaram o tempo. Dá-me mais 2 minutos para tentar responder às perguntas da Senhora Deputada Margarida Marques. Simplex PT 2127, há uma preocupação grande relativamente ao tratamento, isso está a ser tratado e é importante que seja tratado, também não é uma matéria da minha responsabilidade, mas sei que isso está a correr. Governança dos programas, sim, é importante que nós possamos ter uma gestão territorializada, particularmente para territórios menos estruturados, e nós temos um problema ao nível do programa Interreg, porque nós tivemos nas últimas regras e no último programa um alargamento das regiões que podem participar nos programas Interreg, já não apenas aqueles municípios reianos, mas alargou-se, e temos na competição com, por exemplo, os recursos que estão disponíveis para as regiões espanholas, estamos muito prejudicados. E temos ainda um problema institucional, nós não temos regiões para serem interlocutores das comunidades autónomas espanholas deste lado. Fez uma sugestão muito importante relativamente à cooperação com outras regiões que tiveram problemas semelhantes, já não na fronteira, mas noutras coisas, é uma sugestão interessante que eu levo comigo como ideia de trabalho. Finalmente, falou dos programas de gestão centralizada e da forma como eles podem eventualmente apoiar os territórios de mais baixa densidade. É uma preocupação grande, os programas de gestão centralizada tendem a beneficiar os países e as regiões com maior dinâmica económica e com maior capital social. É importante que o país no seu todo possa negociar com a Comissão uma alocação ou uma tendencial distribuição regional destes programas de gestão centralizada, não apenas nos programas que referiu, mas por exemplo também no Horizonte Europa, que é absolutamente decisivo para o salto no desenvolvimento científico que o país precisa de dar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Desde o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tenho a palavra o Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro e a equipa que o acompanha também. agradecer-lhe as respostas que deu até agora, mas, Sr. Ministro, permita-me assinalar que nos objetivos e desafios estratégicos que o Sr. Ministro colocou, falta um. O Sr. Ministro colocou a questão demográfica, a questão da remuneração dos serviços do ecossistema e valorização do território, dos territórios do interior, a questão da fixação dos serviços públicos e o que falta é os acessos, ou seja, a acessibilidade aos territórios do interior. Acessibilidades nos vários modos de transporte. E, Sr. Ministro, eu tenho aqui, o Sr. Ministro conhece isto com certeza melhor do que eu, um estudo que foi publicado já em 2013, que dava conta do efeito desastroso, do ponto de vista da coesão social e territorial, teve a introdução de portagens nas antigas SCUT. Segundo o estudo do think tank alemão IFW, perderam-se em 2 anos 944 empresas nos 59 concelhos anteriormente atravessados diretamente pela SCUT e 12.862 empregos em 2010 e em 2011. Portanto, a pergunta é que este sobrecusto que as empresas e os territórios do interior têm que continuar a suportar ainda hoje, constituem ou não constituem, perante a evidência destes estudos de pessoas, digamos, supostamente desinteressadas na lógica competitiva que alguns grupos parlamentares teimam em introduzir na valorização dos territórios, lançar territórios uns contra os outros, competir, aliás, um bocadinho na imagem do senhor Comissário Europeu Carlos Moedas, que veio aqui dizer que aconselhar Portugal a disputar os fundos comunitários com a Itália e com a Espanha e tal, porque quanto maior for a disputa, maior seria a capacidade de nós recolhermos fundos comunitários, o que é evidentemente uma falácia e é uma história para carochinhas entenderem. E, portanto, eu não vejo o Sr. Ministro falar, por exemplo, na eliminação de obstáculos para a próxima década na acessibilidade do interior, a eliminação das portagens. Eliminação das portagens, não é descontos das portagens, como o Sr. Ministro Pedro Marques anunciou anteontem, como se aquilo fosse um grande feito. Não, do ponto de vista da coesão social e territorial, está mais que demonstrado que a introdução de portagens constituiu uma poderosa alavanca de aumento das desigualdades territoriais, de convite à imigração das populações, de êxodo das populações do interior para o litoral do país. Eu tenho aqui à minha frente um mapa do, digamos, do... Só um minuto. O mapa da caracterização dos territórios de baixa densidade, em que praticamente mais de 2/3 do território do país está coberto por uma mancha contínua de territórios de baixa densidade. Portanto, isto, sendo uma classificação da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, isto não é propriamente uma categoria sociológica, é uma categoria quase territorial que divide o país com uma espécie de um meridiano de longitudinal de todo o território, em que todo o litoral fica de um lado e tudo que está 100 km para dentro do território fica em tudo o que é territórios de baixa densidade. Portanto, esta ideia de valorização dos territórios do interior, creio que é uma ideia, do ponto de vista da política, bastante pobre, porque não abarca, provavelmente, nesta classificação, territórios que, sendo de baixa densidade, de acordo com a classificação aqui estatística do mapa das NUTs 3 que está aqui à minha frente, deixa de fora, provavelmente, muitos dos territórios que, sendo de baixa densidade, não entram na classificação dos territórios do interior. E por isso, Sr. Ministro, eu referia-me ainda às acessibilidades, que o Bloco de Esquerda fez uma proposta que, relativamente à qual o Governo ainda se pronunciou muito pouco ou muito escassamente, que é de recuperar a ideia de um plano ferroviário nacional. Procurar que, por exemplo, nas políticas de Interreg 3 que a deputada Margarida Marques referiu aqui para se promover, não caberá nessas políticas de Interreg 3 uma promoção e valorização destes territórios que não seja acompanhada do aumento das melhorias de acessibilidades que atravessam esses territórios. Nomeadamente, por exemplo, tornar a linha do Douro uma linha internacional como já foi, ou recuperar a ideia de uma linha do Douro ao longo de todo o Douro de internacional para ligar a Salamanca, tornar as linhas de caminho de ferro que utilizam a ligação a Madrid via Cáceres, torná-las essas ligações de forma reclassificadas e contínuas e aumentar, sobretudo, corrigir o erro estratégico grave que o antigo Petit 3+ fez, que era de considerar o transporte ferroviário única e simplesmente como veículo das exportações, ou seja, do transporte de mercadorias, secundarizando ou ignorando a componente de passageiros que qualquer linha ferroviária, desde o princípio do século, sempre teve. As linhas ferroviárias em Portugal sempre tiveram uma vocação mista, transporte de passageiros e de mercadorias, e foi preciso o governo da Troika, o governo do protetorado, das políticas do protetorado, introduzir uma classificação inovadora, errada, que era de considerar que as linhas ferroviárias podem ser apenas para mercadorias e os outros que se danem, digamos assim, para usar uma expressão um bocadinho básica para esta caracterização. E, portanto, Senhor Ministro, eu queria lhe perguntar qual é a sua opinião sobre esta ideia de recuperar a ideia de um plano ferroviário nacional, de recuperar a ideia das acessibilidades rodoviárias sem portagens e de considerar isso como alavancas positivas na valorização e no combate à desertificação dos territórios que têm ocorrido nos últimos anos. Apenas para pontuar algumas das coisas que o Sr. Ministro disse dos três desafios da demografia, Sr. Ministro, nós não podemos ficar, digamos, resignados à ideia de que o Sr. Ministro falou em passagem na sua intervenção, que é, nós não podemos ambicionar que os valores da naturalidade, do saldo natural, sejam muito diferentes do que são atualmente. Não, Sr. Ministro, podemos e devemos ambicionar a que os valores do saldo natural sejam positivos, mas isso só se faz não distribuindo dinheiro às famílias, que é o caso da política de direita, o CDS e o PSD, agora o secretário-geral do PSD diz que se deve dar 5 mil euros a cada uma dos novos nascimentos às famílias. Isto não é uma política adequada. Uma política adequada é criar serviços sociais em todos os territórios de acesso gratuito, para tornar a fixação das famílias e das empresas muito mais atrativa e muito mais consistente e sustentável no futuro. Por último, só um comentário em relação ao modelo conceptual que está por trás desta ideia que o Sr. Ministro traduziu, que é remunerar os serviços do ecossistema e de valorização dos territórios do interior. Sr. Ministro, a ideia de remuneração é uma ideia errada, na nossa opinião, de valorização dos territórios, porque aqui não há um problema de saber qual é o valor justo que nós devemos dar às florestas que fazem a captação de carbono. Não, o problema tem a ver com o equilíbrio do território e com o desenvolvimento sustentável dos territórios. E esse desenvolvimento sustentável dos territórios não pode passar pela competitividade. É só para terminar, Sr. Presidente. Não pode-se passar, na nossa opinião, pela competitividade, pela promoção da competitividade entre os territórios, mas sim pela complementaridade entre os territórios. E essa complementaridade é que pode fazer do interior, desde que ele seja reabitado com políticas sociais adequadas, com políticas sociais que promovam a fixação e a promoção da natalidade dessas famílias, que promovam empregos de qualidade, por exemplo, recuperando muitos dos serviços públicos que foram encerrados e que infelizmente continuam a ser encerrados. Eu não consigo entender como é que a Caixa Geral de Depósitos continua a encerrar agências de caixas de depósitos, com o argumento de que essas agências não dão, digamos, a rentabilidade adequada e o Governo nada faz, portanto não intervém sobre este tipo de políticas. Portanto, Sr. Ministro, para fixar os serviços públicos é preciso virar a página, efetivamente, do modelo que conduz à definição e determinação do grau e da dimensão dos serviços públicos nos territórios do interior. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor de Sousa. Colocou muitas vastas e importantes questões. Eu vou tentar sistematizar as respostas porque me parece que elas tocam em preocupações que são comuns. E sem querer uma ordem específica. Primeiro, só esclarecer, não afirmei que nos devamos conformar com um declínio do nosso saldo natural. Mas é verdade que estamos confrontados com uma situação em que o índice de fertilidade tem caído e, particularmente em algumas regiões do país, já não existem mulheres em idade fértil em número suficiente para, pura e simplesmente através do saldo natural, mesmo que começassem a ter muitos filhos, conseguir recuperar um saldo natural positivo. E, portanto, é preciso saldo migratório. É essa a nota que dei, tal como dei a nota de que, em termos de políticas de apoio à natalidade, não me parece que devam consistir pura e simplesmente na atribuição de apoios económicos ou de benefícios fiscais, mas na criação de condições que viabilizem projetos de vida que passem pela constituição de família por ter filhos, designadamente, como já foi afirmado, em programas que sejam de equipamentos sociais, de valorização de equipamentos sociais, de conciliação do trabalho e da vida familiar, que são importantes nos fatores que pesam nas decisões das famílias terem filhos. Mas julgo que para alguns territórios, se não for o saldo migratório, não conseguiremos inverter situações. E aí entra a segunda questão, que tem a ver com como é que incentivamos esses saldos migratórios para certas regiões do país. Eu, pessoalmente, acho que é difícil nós voltarmos a ter, em territórios de muito baixa densidade, estou a dar o exemplo novamente do Pinhal interior, de podermos pensar que vamos recuperar grandes níveis de população. Mas podemos, para aqueles sistemas urbanos mais dinâmicos do interior, sim, encorajar a atração de investimento e sim encorajar a criação de emprego aí. E a partir daí irradiar alguma coisa. E se tivermos finalmente um modelo económico que saiba recuperar os proprietários rurais, pelas externalidades positivas que oferecem a toda a sociedade, incluindo aos senhores deputados e a mim próprio que estou aqui em Lisboa, então talvez tenhamos a caminhar para que o nosso território rural, mesmo que pouco povoado, seja bem tratado. Dou dois exemplos a esse propósito, um que é muito impressivo para mim. O Alentejo é a região do país com mais baixa densidade populacional. A paisagem rural do Alentejo, com aquelas questões do sudeste, com a exclusão daquelas questões do sudeste alentejano junto às margens do Guadiana, particularmente da margem esquerda, é um território rural e uma paisagem rural bem tratada, porque a terra tem valor, porque há apoio para o investimento na terra. Aquilo que estou a dizer é que numa paisagem a norte do Tejo, onde a estrutura da propriedade é muito fragmentada e onde a qualidade do solo agrícola é muito baixa, aquilo que o proprietário rural extrai da terra não é suficiente para ele poder investir na sua manutenção e valorização. E isto é uma questão que nós sabemos que cria depois os riscos de incêndio, o abandono das áreas protegidas, etc. E esta é a questão que estava a falar quando falava de remuneração de serviços de ecossistema. Não era pôr regiões a competirem umas contra as outras, era precisamente o país como um todo perceber que as pessoas que moram na fachada atlântica, que moram no Algarve, beneficiam de utilidades que são proporcionadas pelos proprietários rurais do interior do país. E se nós queremos ter floresta de crescimento lento, com espécies de crescimento lento, se queremos ter pastagem, se queremos ter áreas protegidas bem tratadas, nós temos que reconhecer que aquele proprietário daqueles terrenos que não pode tirar outro tipo de vantagem daquilo, tem que ser remunerado para poder tratar bem do seu território. Esta é a ideia da remuneração dos serviços de ecossistemas, não é não é pôr regiões em competição umas contra as outras, é precisamente reconhecer que a população que se concentra no litoral tem benefícios daquilo que é a situação da paisagem florestal e natural do interior e deve estar disponível para solidariamente apoiar isso. Também estou de acordo que a manutenção de serviços públicos exige um esforço maior das populações que estão são em regiões mais densamente habitadas. Quando há pouco falava da questão de que manter serviços públicos em funcionamento numa pura lógica económica pode não se justificar, é, no entanto, importante perceber que se queremos fixar aquelas populações que cuidam do nosso território rural, se queremos apoiar aquelas populações que devem migrar para as cidades médias do interior para aí gerarem atividade económica, nós temos que aceitar que alguns serviços públicos vão ser mais remunerados. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, para mim não é tanto a questão da Caixa Geral de Depósitos, mas é a questão de aquelas populações que vivem isoladas numa aldeia, que estão cada vez mais envelhecidas, precisam de ter, por exemplo, apoio médico de proximidade, precisam de ter serviços sociais que lhes prestem esse apoio social. É mais difícil, aí tem que ser, não é ter um serviço aberto à porta da casa de cada aldeia, ou em cada, mas é como fazer chegar os serviços de qualidade a essas populações. Isso é uma tarefa que eu acho que a nossa ambição para o PT 2030 deve tratar também. Falou finalmente do tema das acessibilidades, é um tema importante, mas eu queria dizer duas coisas a esse propósito. Primeiro, que nós estamos neste momento na discussão de um Plano Nacional de Infraestruturas. Toda a sociedade portuguesa, inclusivamente a Assembleia da República, tem uma oportunidade de discutir essa questão do Plano Nacional de Infraestruturas e a Assembleia da República vai ter uma oportunidade de aprovar. É importante consensualizar os investimentos em infraestruturas que o país pretende fazer. É importante que isso não seja uma questão que estejamos constantemente a discutir ou que seja motivo de combate político. Falou finalmente no tema das portagens. O tema das portagens é importante. Na perspectiva do Governo, neste momento, aquilo que se quis fazer foi o seguinte. Se nós estamos preocupados em atrair investimento que crie emprego, que retenha e atraia a população, então nós temos que reconhecer quais são as formas de induzir ou de, primeiro, de reduzir custos de contexto para instalar investimentos no interior e, por outro lado, de induzir decisões de investimentos que se calharem para outros lados. E, portanto, a ideia de, mais uma vez, não é pôr regiões a competir uns contra os outros, mas é reconhecer as especificidades, levou-nos a pensar que temos que ter programas específicos de apoios diretos e de incentivos que sejam destinados exclusivamente aos territórios do interior. Temos que trabalhar na questão fiscal, discriminando positivamente estes territórios. Mas também temos que reconhecer que as empresas que se instalem em territórios do interior estão mais longe dos centros de consumo de mercadorias e mais longe dos centros de abastecimento de matérias-primas. E, portanto, elas, para percorrerem esta distância, estão a incorrer num custo que empresas situadas no litoral não têm. E é por isso que se focou a ideia da redução das portagens nesta altura, especificamente no transporte de mercadorias, não apenas o transporte de mercadorias em geral, porque o transporte de mercadoria de uma empresa que esteja instalada em Porto Alegre, das fábricas da Jerónimo Martins que está a abrir em Porto Alegre para laticínios, das fábricas de componentes para aeronáuticas que estão instaladas em Ponte de Sor ou em Évora, ou seja lá o que for, são servidos por veículos de transportes que vêm de todo o país e por isso se reduziu adicionalmente as portagens para os veículos de mercadorias, como se também se discriminou positivamente, com um desconto adicional, os veículos de transportes de mercadorias de empresas situadas no interior, independentemente da classe. E, portanto, eu percebo o que o Sr. Deputado está a dizer. Percebo que é um desencorajamento à mobilidade das populações do interior, o facto de terem que pagar portagens, como nós também pagamos portagens, mas neste momento é preciso escolher quais são os recursos, como é que nós vamos aplicar os recursos. E, Sr. Deputado, eu devo-lhe dizer que a minha convicção pessoal é o seguinte: se nós escolhêssemos fazer um desconto genérico de portagens para os veículos de classe 1, nós, com os recursos financeiros que neste momento podemos fazer, nós provavelmente íamos ter uma pequeníssima redução de portagem sem impacto na vida das populações. Pelo contrário, ao concentrarmos o nosso poder de fogo a reduzir substancialmente as portagens para os transportes de mercadorias, então estamos a reduzir muito os custos de contexto que poderiam desencorajar um investimento no interior. E é essa a explicação que gostava de lhe dar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é apenas para informar que vou ter que abandonar a reunião porque vou ter uma outra reunião que está. E peço desculpa a todos os grupos parlamentares, peço, eu sou ministro também, mas tem que ser.
Obrigado, Sr. Deputado. Por hoje ser um dia em que a Assembleia tem imensas reuniões e é uma sobreposição de reuniões, é a razão pela qual o CDS também não está presente e pediu para justificar a ausência. Eu daria agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Nós consideramos, de facto, que o quadro financeiro plurianual deve ser canalizado com um objetivo muito nobre, que já foi aqui falado. É, de facto, a coesão territorial e acrescentava também, foi aqui referido, a valorização do território rural. Esta deve ser a prioridade das opções e das orientações relativamente a esta matéria. Se nós podemos afirmar isto, afirmamos isto do ponto de vista político e defendemo-lo, aquilo que nós temos visto é que sucessivas opções dos vários governos têm ido no sentido exatamente oposto. Quer das opções políticas, das medidas concretas, ainda agora o Sr. Ministro acabou de referir a questão e estava justificando a decisão do Governo relativamente à portagem, às portagens da Zeiscute, que não tem nenhuma razão de existir na nossa perspectiva, e a justificação que o Sr. Ministro aqui dá não colhe, porque as próprias empresas dessas mesmas regiões sentem-se penalizadas do ponto de vista da sua atividade económica, mas é também um prejuízo para as populações que não podemos minorizar nem secundarizar relativamente a estas matérias. Há aqui dois aspectos fundamentais: as populações, acessibilidade e mobilidade, o desenvolvimento da atividade económica nesses territórios, e ambas devem ser valorizadas, e por isso nós continuamos a considerar de facto que a abolição das portagens é de facto a solução. Mas voltando à questão que estava aqui a colocar, é porque há um conjunto de aspectos que foram identificados, o despovoamento, a desertificação, a demografia, como problemas, mas depois quando olhamos para as medidas concretas para os combater, eles não, aliás, não só não se resolvem, como se têm vindo a agravar ano após ano, ou nos últimos anos. E há, de facto, aqui depois o aspecto das políticas para combater este conjunto de problemas. E voltando aos objetivos do quadro financeiro plurianual, a questão da criação do emprego, com direitos naturalmente e valorizando, obviamente, também os salários, a questão da aposta na produção nacional, a questão do investimento público, do alargamento de uma rede de serviços públicos, o investimento em infraestruturas fundamentais, é de facto um elemento estrutural para se poder olhar para estas matérias, e isso nós consideramos que deve haver de facto uma opção política integrada e estruturante relativamente a estas questões e não medidas avulsas, como muitas vezes vamos assistindo, mas que na verdade não resolvem os problemas, são meros paliativos e continuamos a assistir ao despovoamento, continuamos a assistir à desertificação, continuamos a assistir à redução, neste caso concreto, até da natalidade no nosso território. E isto também não pode ser acompanhado, e consideramos que o Governo, na defesa dos interesses nacionais, na defesa da coesão do nosso território e na valorização do todo, incluindo da valorização do território rural, não podemos naturalmente aceitar de forma alguma os montantes e os cortes que estão previstos ao nível do Fundo de Coesão e ao nível da PAC. Porque isso só vai, de facto, não é positivo nem é defender o interesse nacional. Registamos que relativamente à PAC, o segundo pilar que se refere ao desenvolvimento rural é aquele que tem o corte ainda mais significativo. E consideramos que se na defesa dos interesses do nosso país, de facto o Governo tem que tomar uma posição intransigente relativamente a esta matéria e não podemos aceitar os cortes e muito menos aceitar cortes nestas matérias para canalizar fundos para a defesa e para a segurança como objetivos militaristas. O Sr. Ministro, na sua intervenção, falou muito das questões do território rural e da valorização do território rural. E até relacionando isto com os acontecimentos trágicos que tivemos, infelizmente, no ano passado no nosso país, constatamos, de facto, o despovoamento, há várias razões, é um fato, mas queria aqui salientar esta, as questões do despovoamento é também um aspecto que conduz o abandono do território também a situações como aquelas que aconteceram nos incêndios. E há aqui um aspecto que nós queríamos valorizar muito e queria perguntar ao Sr. Ministro qual é que é a perspectiva do Governo também relativamente a esta matéria. Porque uma das questões de valorização passa exatamente por estratégias de fixação, como referiu, de população, mas a agricultura familiar tem aqui um aspecto muito importante. Porque se nós olharmos para o nosso território, mesmo com todas estas características, ainda assim é a agricultura familiar que vai mantendo, em muitos desses espaços que referiu, vulneráveis, de enorme fragilidade, que vai mantendo essa ocupação. E por isso também como é que isso tudo se compatibiliza no quadro dos vários programas, mas também do ponto de vista do quadro financeiro plurianual para esta vertente. Depois há um outro aspecto relativamente à floresta, porque esta é também uma questão que tem estado em cima da mesa e se de facto o que é que o Governo tem perspectivado numa linha que nós consideramos que deve ser o caminho, dar prioridade à floresta multifuncional ao invés de uma perspectiva de monocultura e de uma perspectiva de produção intensiva, mas também nesta matéria, qual é que é o sentido de orientação e a perspectiva do Governo relativamente a estas questões do ordenamento da floresta, do investimento e do apoio relativamente a estas matérias. Depois queria aqui ainda colocar mais dois aspectos que foram referidos, mas que também já nos foram trazidos a esta Comissão e à Assembleia da República também, noutros debates, que se prende com os serviços públicos e que se prende com a necessidade do investimento nas infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. A Associação Nacional de Municípios diz-nos, aliás, e este foi um erro que está mais do que evidente do quadro financeiro do programa 2020, que foi-se considerar os investimentos no que diz respeito dos equipamentos e infraestruturas como prioridades negativas. Mas quando o nosso país precisa desses investimentos, e isso foi aqui nos dito pela Associação Nacional de Municípios esta matéria. Por isso, queremos que estas questões são questões fundamentais também. Quando falamos da coesão territorial, é fundamental, de facto, que o Estado chegue a podemos dizer, tenha uma cobertura do território com qualidade, com eficiência, que a população não se sinta abandonada. E, de facto, há aqui um aspecto que é fundamental e para onde deveríamos começar. Por um lado, pela reabertura de serviços públicos que foram encerrados nos últimos tempos, mas pelo não avanço de opções políticas de novos encerramentos de serviços públicos, como está por vir em cima da mesa, novos encerramentos de escola. Já o Sr. Ministro já aqui referiu que não tem tanta preocupação relativamente à Caixa Geral de Depósitos, mas é uma preocupação também grande estas questões. E este devia de ser um aspecto fundamental também do ponto de vista da coesão do nosso território. E depois, naturalmente, as questões que se prendem com as acessibilidades, com a mobilidade das infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, não só do ponto de vista do desenvolvimento da atividade económica, mas também do ponto de vista da mobilidade das populações. Nós consideramos que estas são também aspectos fundamentais que devem estar presentes e que contribuem também de uma forma decisiva para aquele objetivo que aqui colocámos de uma política integrada relativamente a esta matéria, de investimento, é verdade, que se possa potenciar as especificidades de cada uma das regiões, de cada um dos locais, que isso contribua para a criação de emprego com qualidade e com direitos e que permite efetivamente o desenvolvimento das regiões do nosso país e o combate às assimetrias que nós temos e que ao longo dos últimos anos, para terminar, mas só para reiterar, tem-se vindo a acentuar e que é importante não só travar, como reverter. Mas isso não podemos continuar com a mesma política. É preciso, de facto, mudar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Paula Santos. Estou muito sintonizado com as preocupações que exprimiu, como aliás julgo que decorreu das minhas considerações anteriores. Mas acrescentou aqui alguns temas que são importantes e que eu se calhar gostava de sintonizar. Mas antes do mais, gostava de contar o seguinte. Tenho percorrido muito o país nestes últimos anos, nestes últimos meses, por dever de ofício. Tenho falado com dezenas de autarcas de regiões de muito país e falamos sobre os temas da interioridade, falamos sobre os temas da demografia, da atração de emprego, etc. Quando pergunto quais são as coisas mais importantes, dizem-me sempre duas coisas: estradas e abolição de portagens. É muito curioso que, de facto, continua a ser um ponto em que as pessoas sentem que, para quem lá vive, aceder ao resto do país, ao resto do mundo, à acessibilidade externa é importante e portanto, a mensagem que está a transmitir é uma mensagem que ouço bastantes vezes. Mas gostava de também dizer-lhe, com igual sinceridade, que quando estamos a olhar a mais longo prazo, quando estamos a olhar para a tendência de longo prazo que o país conheceu, quando vemos aquilo que estava a falar das receitas que foram sendo usadas nas últimas décadas por sucessivos governos, vemos que investimentos em infraestruturas, em acessibilidades, em equipamentos sociais, em equipamentos desportivos e culturais, etc., foram apostas que o país foi fazendo em quase todas as regiões do interior. Nós levámos água, luz, saneamento, recolha de resíduos, acessibilidades, equipamentos desportivos e culturais a praticamente todas as regiões do país. Isso não foi suficiente para inverter aquela tendência que nós agora todos identificamos do declínio demográfico e do abandono dos territórios rurais. O que estou a dizer é o seguinte: apesar desses investimentos, apesar desse capital que o país investiu com fundos próprios e com fundos da União Europeia, a população saiu e esses equipamentos não são suficientemente utilizados. A questão essencial, e não sou eu que o digo, são académicos, são os atores políticos, são os vários observadores, é a questão do emprego. É a questão de as pessoas vão para os sítios onde têm emprego. E por isso é que julgo que nesta altura a grande preocupação, a grande prioridade, propostas que temos ouvido, algumas mais ambiciosas e se calhar difíceis mesmo de concretizar juridicamente, como os dos incentivos fiscais muito fortes para a fixação de empresas no interior, têm a ver com isto. Como é que nós criamos emprego no interior? E era por isso que eu dizia há bocado, em resposta ao Sr. Deputado Heitor de Sousa, que a questão das portagens, nesta altura, os recursos que temos, tentámos concentrá-los naquilo que pode levar a desencorajar o investimento de empresas no interior, ou que pode penalizar as empresas que já lá operam, que é um custo adicional relativamente às empresas que estão no litoral e mais próximos dos centros de consumo. Essa era a primeira nota. Falou dos serviços públicos, da importância. Já agora também gostava de lhe dizer o seguinte: é evidente que nós não resolvemos todos os problemas de acessibilidades. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Na nossa rede nacional de infraestruturas rodoviárias, faltava, obviamente, o IP3. O IP3 era uma coisa que, obviamente, faltava, que é consensual que faltava, e que nós tivemos agora que relançar, julgo com o apoio de praticamente todas as entidades que observam este assunto, mas exclusivamente com recursos nacionais, porque precisamente o nosso quadro, o atual quadro PT 2020, não contempla fundos para as infraestruturas. É verdade que nós estamos também a fazer, por exemplo, pequenos investimentos de acessibilidades de proximidade nas ligações a áreas de localização empresarial, na zona do Pinhal Interior, melhorando alguns acessos a algumas povoações mais isoladas, algumas sedes de concelho que estão lá mais isoladas. Isso é importante continuar a fazer, mas estamos fazendo. Falou dos serviços públicos e da importância de contemplarmos serviços públicos. Já me referi a isso bastantes vezes, mas falou da importância de inverter tendências. Há alguma inversão? Há uma inversão que já começou. Ela não, quer dizer, não se abriram 500 serviços públicos, mas pela primeira vez nos últimos anos nós temos criado emprego
no interior e emprego ou em serviços públicos ou com base em recursos públicos. Nós mantivemos escolas em funcionamento, 400 turmas com menos de 21 alunos. Nós reabrimos tribunais e mantemos 43 juízes de proximidade. Nós fizemos um programa de atração de médicos para territórios mais carenciados, que conseguiu atrair 150 médicos. Nós abrimos o último curso da GNR exclusivamente na Escola de Porto Alegre, em detrimento da Escola da Figueira da Foz, e portanto está tudo ali a funcionar. Nós contratámos equipas de intervenção permanente para as associações humanitárias de bombeiros, reforçámos a FEB, reforçámos os vigilantes da natureza que estão nos territórios, nós reforçámos equipas de sapadores que criam um emprego apoiado por recursos públicos nos territórios do interior. É pouco, é verdade. Temos que criar incentivos à mobilidade dos funcionários. É verdade, por isso é que agora no programa de valorização do interior anunciámos um conjunto de incentivos. É suficiente? Não sei se é, mas alguma coisa há de ajudar. E, portanto, estou muito sintonizado com a sua preocupação e tenho a noção da imensidão da tarefa que temos pela frente. Duas notas também. Agricultura familiar é absolutamente decisivo. Tal como falou da questão da floresta multifuncional, por contrapartida à nossa floresta monofuncional de mancha florestal em contínuo, com uma ou duas espécies, pinheiro bravo ou eucalipto, normalmente mal gerido, sobretudo em certas regiões do país. Esses são dois exemplos de problemas que só se resolvem com apoio. É a tal remuneração de serviços de ecossistema ou a remuneração da florestal ou da agricultura familiar. A agricultura em Portugal, a grande agricultura, como a pequena agricultura, oferece produtos de qualidade, trata a paisagem rural, é exportadora, tem uma grande componente de valorização para o mercado e de orientação para o mercado. Ainda assim, tem apoios ao rendimento dos agricultores, que é muito significativo. E nós temos que perceber que a manutenção de população no território, a valorização do território rural, precisa desses apoios, para além daquilo que é a grande agricultura capital intensivo, para estes territórios a norte do Tejo, que vão passar por apoiar a agricultura familiar, apoiar a silvopastorícia, apoiar a caça e a pesca, e criar e apoiar uma diversificação da nossa floresta com espécies de crescimento lento que geram menos rendimento para os proprietários. Essa é a tarefa difícil, porque, como disse bem, os fundos que nós temos disponíveis para a política agrícola comum não estão a crescer, o segundo pilar para o desenvolvimento rural não está a crescer e vai precisar de mais apoio para de contrapartidas nacionais, e essa, senhores deputados, é a tarefa que os senhores deputados e o Governo da República, quer na negociação do próximo quadro financeiro plurianual, quer na definição das distribuições nacionais, têm que fazer. É uma escolha muito importante. É precisamente a escolha de saber se apoiamos os nossos territórios do interior e valorizamos o capital natural e as utilidades que todos esses territórios, os pequenos agricultores, os pequenos proprietários florestais, oferecem a toda a comunidade nacional, ou se não os fazemos, podemos ter a certeza que eles vão continuar a ir ao abandono, a mancha florestal vai se reduzir, vai crescer a mancha de matos e áreas silvestres e, periodicamente, de 10 em 10 anos, temos um grande incêndio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Ministro. Não há inscrições para a segunda ronda, portanto, chegamos ao fim da audição. Agradeço ao Sr. Ministro e à sua equipa a presença e a participação nos trabalhos desta Comissão e damos por assim encerrados os nossos trabalhos, a audição de hoje. Obrigado. Boa tarde. Obrigado.